África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A irmã Lucie Nzenzile Mboma é natural da República Democrática do Congo e é membro da Congregação das Missionárias Franciscanas de Maria. No ano passado, comemorou 50 anos de vida religiosa, uma vida que a levou ao longo destes anos como missionária às Filipinas, ao Quênia, aos Estados Unidos, tendo também sido superiora da comunidade aqui em Roma, para onde foi chamada de novo para ser diretora executiva do CEDOS, Centro de Documentação e Pesquisa sobre a Missão Adjentes, um centro fundado em 1964, durante o Concílio Vaticano II, por 9 superiores gerais chamados pelo Papa João XXIII para se ocuparem de dar forma ao decreto conciliar Adjentes sobre a missão evangelizadora da Igreja. Tiveram, explica a irmã Lucie, um papel muito importante na produção desses documentos Adjentes de que a Igreja se serve ainda hoje.
Mon rôle à CEDOS, c'est préparer des réunions pour le comité exécutif.
O meu papel no CEDOS é o de preparar reuniões do comité executivo que toma as decisões e, juntamente com outros membros da direção executiva, preparamos um seminário anual de 4 dias sobre a missionação. Atualmente são cerca de 100 as congregações que fazem parte do CEDOS e a maior parte são congregações femininas, cerca de 64.
64. E o resto são de congregação masculina.
Irmã Lucie, na sua intervenção na conferência Igreja em África do Concílio Vaticano II ao terceiro milénio, realizada pelo CHEAM, Simpósio das Conferências Episcopais da África, em Roma, em vésperas da canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II, em jeito de homenagem da África a esses dois Papas, na sua intervenção dizia, citou o Papa Francisco, segundo o qual as religiosas não devem ser vistas na Igreja como material de socorro, mas sim como um recurso. Há a tendência a tratar as religiosas como material de socorro?
O fato que a audiência havia ri, havia eclaté de rir, por mim, c'était très significatif, parce que parfois.
O facto de a Assembleia ter desatado a rir quando disse isso, para mim foi muito significativo, porque por vezes precisam de nós para fazer esse ou aquele trabalho, mas sentar-se conosco, ouvir-nos e tomar em consideração aquilo que dizemos não é sempre fácil. Então, acho que o Papa tinha razão em dizer que nós não somos material de socorro, mas carismas para enriquecer a diocese. As congregações estão lá com os seus carismas. Nós nos ocupamos dos pobres, dos doentes. Estamos um pouco nos setores que são, de algum modo, negligenciados pelo Estado. E estamos lá unicamente para essa categoria de pessoas. E hoje o Papa nos pede para sermos uma igreja pobre para os pobres. Este é um desafio que estamos a aprofundar mesmo a nível do CEDOS. Estamos próximos do povo, trabalhamos com o povo e ajudamos as pessoas a tomar consciência das suas responsabilidades e a tornar-se artesãos dos seus destinos. O que pode haver, então, de melhor? Porque, deste modo, assumem as próprias responsabilidades, não só na família, mas também na Igreja, na medida em que procuramos dar-lhes uma formação integral, tendo em vista a missão da Igreja, a vida familiar e social dessas pessoas, tendo também em conta a situação de dificuldades que se vive hoje no mundo e, de modo particular, em África.
Vida familiar e, sobretudo, hoje, avec les difficultés que nous traversons dans le monde et plus particulièrement en Afrique.
As religiosas são, portanto, um capital humano, um recurso, como diz o Papa, que não é muito bem tido em conta pela Igreja.
Dans mon intervention, j'avais dit que il y a un père carmélitain qui a dit que la vie consacrée c'est comme le parfum de Bethany.
Na minha intervenção, citei um padre carmelitano que disse que a vida consagrada é um perfume de Betânia, é uma graça, mas esse perfume é realmente apreciado? Essa é a minha interrogação, não é? A Igreja em África chega realmente a apreciar esse perfume que está lá e que dá vida? No início deste ano, tivemos um encontro na Embaixada dos Estados Unidos, junto da Santa Sé, em volta da questão da vida consagrada. E o embaixador dizia: se hoje a Igreja está no mundo inteiro e, sobretudo, nos lugares mais recônditos de cada país, é graças às religiosas. E muitas vezes estamos nesses lugares recônditos sozinhas. O padre só lá vai de vez em quando para dizer a missa. Portanto, a vida religiosa feminina tem um papel muito importante a desempenhar na Igreja, mas por vezes temos a impressão de que a Igreja em África não chegou ainda a apreciar esse papel.
A Igreja em África nem pas encore arrivé a apreciar esse rol.
A este respeito, tenho ouvido algumas religiosas dizer que são como que párocos nessas localidades onde trabalham sem a presença do padre, mas que isso não é suficientemente tido em consideração pela hierarquia eclesial. A seu ver, esse trabalho das religiosas deveria ser melhor reconhecido?
Bom, o que nós podemos fazer, surtout, avoir le les célébrations eucharistiques dans ce sens, les célébrations de la parole.
Bem, o que podemos fazer é a celebração da palavra e quando o padre vem e deixa o Santíssimo Sacramento conosco, mas se o padre pudesse vir com mais frequência, ajudar-nos-ia, porque o maior problema é que dizemos sempre que a Eucaristia é o centro e o ponto mais alto da vida da Igreja. Mas o que acontece é que a maior parte da nossa população, nos lugares mais recuados, não tem acesso à Eucaristia. Então, se pudéssemos formar os nossos seminaristas, transmitindo-lhes o sentido da missão, por forma a irem visitar as religiosas que estão nos lugares mais recônditos e levar-lhes de forma mais regular o sacramento, pelo menos duas vezes por mês, de modo a se ter suficientes hóstias consagradas, nós continuaríamos com a celebração da palavra e as pessoas poderiam comungar, se pudessem, como diz o Santo Padre, formar os nossos seminaristas não como príncipes que preferem viver nas grandes cidades porque lá têm todas as possibilidades, mas transmitir-lhes também o amor pelos mais pobres, pelos consagrados, encorajá-los a ir ajudar os pobres nos lugares mais recônditos.
Et aller pour aider les plus pauvres.
Então, não é apenas uma questão de escassez de padres, mas é também vontade de estar nesses lugares recônditos.
Ce n'est pas manque de prêtres, souvent c'est la formation qui est donnée. Et nous ne savons pas si vraiment on donne une formation missionnaire.
Não é uma falta de padres. Muitas vezes depende da formação que lhes é dada. E não sabemos se realmente damos uma formação missionária aos nossos seminaristas, se lhes ensinamos a apreciar a vida consagrada. Ouvi isso também das nossas irmãs da América Latina. Elas dizem que estão a lutar a fim de que os bispos da América Latina continuem o trabalho que já iniciaram de formar os seminaristas, explicando o que é a vida consagrada e como podemos colaborar, porque hoje em dia fala-se muito de trabalho em rede, mas os nossos seminaristas são formados neste sentido ou é só para irem para as paróquias onde há muito mais possibilidades financeiras? É esse o problema.
E fosse mal ir para as paróquias onde há muito mais possibilidades financeiras. Esse é o problema.
Este é um aspecto muito prático, irmã, mas as religiosas que desempenham praticamente o papel de pároco nessas zonas recônditas, porque o padre só vai lá de vez em quando, seria necessário um maior reconhecimento desse seu papel, um reconhecimento formal, digamos?
Bom, isso depende do país, porque lá nós estamos em train d'aller vers la question la plus délicate de l'ordination de...
Bem, tudo isso depende dos países, porque nisto estamos a ir para a questão muito delicada da ordenação dos leigos, dos diáconos, das pessoas casadas. São problemas-chave na Igreja de hoje, porque, não sei, a Eucaristia é o centro e o cume da vida da Igreja. Em muitas zonas dos nossos países, as pessoas não têm acesso à Eucaristia. Então, como responder a este desafio? É esta a questão. Na República Democrática do Congo, tivemos um cardeal que foi um profeta, o cardeal Malula. Foi um profeta. Eu vivi pessoalmente essa experiência. Ele preparava os leigos e confiava-lhes paróquias. Eu vivi 7 anos numa dessas paróquias, dirigida por um mucambi, como nós dizemos, isto é, por um pastor leigo, um leigo que guia a paróquia. E era uma paróquia muito viva. O padre vinha para a reunião do conselho paroquial e aos sábados para preparar a missa da tarde e do domingo. Tudo o que dizia respeito à organização da paróquia estava nas mãos dos leigos.
Mas tudo o que era da organização da paróquia estava entre as mãos dos
laicos. Então, o papel dos leigos e das religiosas neste contexto caminham paralelamente ou há diferença em casos como estes, como fazia o cardeal Malula?
O que fez o cardeal Malula, eu acho que nós havíamos nossa place, porque nós estávamos em colaboração com os laicos. On était vraiment en collaboration. J'étais là, j'ai vécu 7 ans.
O que fez o cardeal Malula, creio que tínhamos o nosso lugar, porque estávamos em colaboração com esses leigos, colaborávamos. Ele planificava, vinha e nós analisávamos juntos aquilo que ele tinha planificado, porque havia o conselho paroquial. Quer dizer, estávamos realmente integradas na paróquia, não nos sentíamos excluídas. Por exemplo, havia uma das nossas irmãs que tinha o dom da pregação, então fazia homilias aos domingos. Eu estava encarregada da pastoral da criança e um padre do Coração Imaculado de Maria vinha e, juntamente com ele, elaboramos um projeto de pastoral da criança. Tínhamos, portanto, o nosso papel, estávamos integradas, éramos valorizadas e era uma colaboração formidável, até o momento que a minha congregação se retirou para deixar lugar às religiosas diocesanas de Kinshasa, que até hoje estão lá.
Por deixar a place à nossa da congregação diocesana de Kinshasa, que são lá até hoje.
Irmã Lucy, no encontro que o Papa Francisco teve com as superioras gerais das congregações religiosas, pouco depois do início do seu pontificado, exortou as religiosas a serem fecundas e não solteironas. Que percepção teve dessas palavras do Papa, visto que estava nesse encontro?
Dizem, como africana, uma confirmação. Como africana, c'était uma confirmação. Porque, no meu país, les gens continua a nos apelar mamãe, ma sœur.
Digamos que, como africana, senti-me reconfortada nisso. Foi para nós uma confirmação, porque no meu país as pessoas chamam-nos mamã, minha irmã, porque quando uma irmã tem o esplendor de uma mulher africana, as pessoas chamam-na mamã, e isto é muito importante. Então, para nós africanas, foi uma confirmação.
Foi uma confirmação. Mas havia uma sœur à côté de moi, uma superior general. Ela começou: Não. Eu não sou mamãe, eu não sou mamãe. Não, posso fazer isso.
Mas havia uma religiosa ao meu lado, uma superiora geral, que começou logo a dizer: Não. Eu não sou mãe, eu não sou mamãe. Não, eu não posso fazer isto. Então eu disse-lhe: irmã, ouça, devemos ser mães espirituais. Tu não procuras ser mãe espiritual? Sim.
Espiritualmente. Sim, isso.
É, portanto, preciso compreender bem o sentido de fecundidade, quer dizer, sentir-se bem na própria pele, na própria função, fazer frutificar a própria missão, não é?
Sim, entre a femme e a pessoa que vous rencontrez deve sentir que vous êtes à l'aise da votre vocação.
Sim, ser mulher religiosa significa que a pessoa que encontrais deve sentir que estáis à vontade na vossa vocação e que estáis lá para acolher a pessoa, escutá-la, compreender o que ela quer dizer e, se está à procura de uma solução, juntos ver se podeis fazer alguma coisa, mas não recusar já de início. E não se sentir frustrada como uma solteirona, uma mulher que não se casou. Não, o termo fecundidade é muito importante para nós africanas, no sentido de que devo deixar resplandecer em mim os valores da mãe africana, valores de acolhimento, de escuta, de compaixão, e tudo isso devemos encontrá-lo na mulher africana que é religiosa. Não podemos, portanto, ser solteironas que estão lá assim, não estou lá para mim mesma. Estou lá para que os outros tenham vida. Não estou lá porque não encontrei marido.
Estou lá porque os outros têm a vida. Não, mas moi, j'ai beaucoup aimé ça.
Eu gostei muito daquilo que o Papa disse. Estava lá e do meu país estavam umas 30 superiores gerais. Falámos disso e dissemos que é um desafio que o Papa nos lançou. E isso não só em relação às pessoas de fora. Devemos ser mãe também no seio das nossas congregações, porque muitas vezes pode ser uma boa mamã no exterior e tornarmos-nos solteironas no seio da comunidade.
E onde vem a à l'intérieur de sa congrégation.
Sim, de facto, ouço por vezes dizer: ah, as irmãs são terríveis, há sempre brigas entre elas.
E ainda há muito a fazer dans certaines de nos congrégations, como acolher nos sœurs, aider les sœurs à valoriser.
Há ainda muito a fazer em algumas das nossas comunidades. Como acolher as nossas irmãs, ajudar as irmãs a valorizar o dom que o Senhor pôs nelas, não é? E dar-lhes a possibilidade, não é fácil. Temos ainda essas coisas das tribos, pertenço a tal ou tal tribo, portanto, se há irmãs da minha tribo, vou fazer isso para fazer avançar. E as outras que estão lá, deixámo-la um pouco de lado. É isto, o puxa-puxa.
E os outros que estão lá, on les laisse un peu de côté. E ce sont les tiraillements.
Isso no que diz respeito, irmã, às africanas, mas entre as religiosas de outros continentes, onde não há a questão tribal?
Bom, estamos em uma congregação internacional onde
Bom, estando numa congregação internacional, não é para gabar a minha congregação, mas recebemos o espírito internacional da nossa fundadora, que faz com que, pelo menos as pessoas da minha idade, vivemos esse sentido de pertença à congregação, e é a congregação que cuida de todas as irmãs. Eu tive uma superiora provincial no Congo nos anos 60, anos da minha formação, e essa mulher nos conhecia bem e sabia quem enviar para estudos de ciência, quem enviar para estudos de costura, quem para estudos de línguas. E quando estávamos nos estudos, sentíamos-nos à vontade, porque ela sabia discernir o dom de cada irmã. E é isto que desejo às nossas superioras de hoje, às jovens superioras, que consigam discernir o dom de cada irmã para as mandar estudar com vista na missão da congregação, mas também com vista no desabrochamento da pessoa. Era, pois, a irmã Lucine Zinzi Lemboma, natural da República Democrática do Congo, religiosa da Congregação das Missionárias Franciscanas de Maria, atualmente a trabalhar no CEDOS, em Roma. Algo de que ela nos falará mais pormenorizadamente numa próxima emissão, em que ficaremos também a saber o que mais marcou nesses 50 anos de vida religiosa.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Portuguesa África da Rádio Vaticano.